Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, quem quer ter vida abundante tem que ser uma pessoa muito alegre, muito feliz. Então, agora sim, você pode olhar para a esposa, para o esposo que está ao seu lado e dar um sorriso para a pessoa e diga assim, olha, vamos desfrutar de uma vida abundante, vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, né? Deus tem algo tão especial e às vezes a gente fica tão retraído, não querendo desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado por você ter ficado de pé, pode sentar. Quero compartilhar um texto aqui da Palavra de Deus. Você sabia que para um pregador, os pastores aqui vão concordar comigo, é bom esses temas assim. A gente falar de coisa boa é fácil, né? Agora, o duro é quando você tem que pegar uma palavra e lançar umas porretadas, né, Guilherme? Tem que pegar e sentar no chão, daí o povo fica triste, o pregador não é muito bom. Né, Osni? Mas quando a gente precisa pegar e falar de coisa de vida abundante, todo mundo fica alegre, feliz, mas faz parte do Evangelho. Eu quero compartilhar aqui dois textos que eu separei aqui na Palavra do Senhor. Nós estamos com aquela campanha, eu vou perguntar de novo, porque eu quero ver isso engrossar. Quem é que trouxe a Bíblia? Isso. Tá pouco, hein? Levanta aí, quero ver. Por que você não trouxe, gente? Vocês sabiam que tem país que as pessoas não podem carregar a palavra? E nós ainda podemos. Eu carrego a minha dentro do carro. Aonde eu vou, a minha Bíblia está comigo. Essa aqui não é a do celular. Essa aqui. E o pastor Rodrigo, esses tempos atrás, numa reunião de pastores, né, pastor? E nós fizemos ali um chamado para que você carregue sua Bíblia, tá? Carregue ela. Quando você vir para a casa do Senhor, carregue ela. Quando você for para a célula, leve ela. Aqui é legal, tá? É bom, bonitinho, gostoso, mas aqui é melhor. Amém? Quem que está nessa? Amém? Abra sua Bíblia. No livro de Josué, no capítulo 1, eu quero compartilhar aqui uma palavra do Senhor aqui com vocês. É um livro, um capítulo muito conhecido, mas eu preciso compartilhar algo que eu quero tirar aqui desses textos. A Bíblia diz assim, depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, falou o seguinte, meu servo Moisés está morto. Agora você e o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que darei a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Versículo 5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja, porém, forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Isso que eu acho mais importante aqui. Não se desvie dela em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde tu fores. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro de dia e de noite. E se esforce para viver de acordo com tudo o que nele escrito está. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estarei com você, aonde quer que tu fores. Amém? Amém? Amém, povo de Deus? Quem é que quer viver uma vida de abundância? Ah, mas para nós vivermos uma vida de abundância, a gente precisa trabalhar muito as nossas emoções, precisamos trabalhar muito aqui dentro, precisamos olhar para dentro de nós, para que a gente não cometa alguns erros e fique fora desse projeto de vida abundante. Porque quando a gente está falando aqui, como eu falei no início, de vida abundante, todos querem. Mas nem todos querem pagar o preço para ter uma vida abundante. Quando eu me deparei com esse texto aqui, vida de pastor é bem engraçado, né, pastor Rodrigo? Ontem eu fiz um casamento, depois fiz um aniversário, depois a gente fica sabendo de uma morte, daí a gente faz um velório, daí a gente vai no hospital e sai do hospital e vai para uma festa. É assim. Isso não somente com o pastor, mas a vida nos impõe, às vezes, algumas situações, justamente para a gente poder administrar o que é essa vida abundante. E como que eu desfruto essa vida abundante? Como nós, igreja, podemos desfrutar de uma vida abundante? A primeira coisa é Deus em primeiro lugar. Não existe barganha, não existe outra situação. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo precisa ser primordial nas nossas vidas. Ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando o Senhor aqui chama Josué e dá essa difícil tarefa para ele de conduzir esse povo, ele estava dizendo para Josué, olha Josué, eu quero proporcionar ao meu povo uma vida abundante, uma vida melhor. Por quê? Porque eles vinham de uma prisão. Faraó judiou, machucou. Faraó, ele enclausurou o povo de Deus. Eles estavam calejados de tanto sofrimento. Mas Deus estava dizendo para Josué, olha, eu quero levar a esse povo a ter o quê? Uma vida de abundância. Queridos, Jesus fez isso ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus foi à cruz para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Mas o que é vida de abundância para você? Ah, pastor, eu penso que vida abundante para mim é eu ter uma conta corrente recheada, é ter uma casa linda, maravilhosa, bens, que é a maioria do povo, a maioria das pessoas, eles querem a vida abundância olhando nos bens. Gente, é bom, o dinheiro faz bem, os bens faz bem. Mas tudo isso, queridos, é muito passageiro. Passa muito rápido. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, de forma, com licença, irônica. Mas caixão de defunto tem cofre? Caixão de defunto dá para a gente levar à nossa casa? Você conhece alguém que briga por dinheiro? Você conhece alguém que briga com a família? Por causa de bens? Você conhece alguém que briga com as pessoas por causa de posição? Livro de Eclesiastes, capítulo 3, ali dá um ensinamento para nós tremendo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para viver, mas também há o tempo para morrer. Agora, enquanto nós estivermos vivendo, vamos viver uma vida de abundância, mas como que a gente pode viver essa vida de abundância? O Senhor estava dizendo para Josué, justamente isso, fale sempre do que está escrito nesse livro, seja forte, seja corajoso, viva de acordo com viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu, não se desvie nela em nada. Em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar aonde você for. Aqui segredo da prosperidade. Como que você vê a prosperidade? Achei interessante esses dias. Eu estava vendo uma reportagem no Instagram. Escrito assim, abundância ou prosperidade. Como você vê? E tinha um senhor, uma pessoa, que ele estava recém-aposentado. Então ele pegou seu carro, colocou um engatezinho no carro, colocou uns apetrechos de uma cadeirinha de praia, um chapéuzinho, uma caixinha com coisinhas de pescador, algumas varinhas, colocou uma carretinha engatada, uma carretinha usada, e pegou aquele carrinho e foi para a beira do rio. Aí aparece esse personagem. Aí, de repente, aparece outro personagem morando, quem sabe, nas Ilhas Canárias, num apartamento lindo, fabuloso, num lugar maravilhoso, um carro maravilhoso, tudo lindo, tudo maravilhoso. E os dois, escrito embaixo, eu sou próspero. Aí a pergunta fazia, quem era mais próspero? Aquele que estava pescando ali no rio, com aquele carrinho simples, ou aquele que morava lá nas Ilhas Canárias, com todo o seu suporte financeiro que ele tinha? Depende da visão que você tiver. A maioria dos seres humanos olha para os bens, para a posição, para o dinheiro. Aquele outro personagem que estava ali com o seu carrinho simples ali no rio, para ele, na visão dele, ele era um cara muito próspero. Porque o limite dele era aquilo. Isso me ensinou algo que a gente tem que aprender na vida. Muitas vezes nós olhamos para coisas, não vou dizer que seja impossível de conquistar, mas você comete erros para conquistar, sai fora do propósito para conquistar. Muitas vezes Deus está te dando uma prosperidade do jeito da sua vida, ali pertinho de você, e você está deixando de lado. Eu não esqueço daquela frase, Steve Jobs falou, eu acho que você já deve ter ouvido, que o dinheiro dele, que não era pouco, era muito dinheiro, não dava para comprar a cura da sua enfermidade para que ele pudesse desfrutar de todo o dinheiro que ele tinha. Sabe, queridos, a gente tem que ter uma visão bem ampla e bem bíblica sobre isso. E eu encontrei um versículo aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, ela diz assim, ó, quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Queridos, nós estamos numa constante briga. A nossa natureza humana, às vezes, nos sobrecarrega a viver coisas que você se prejudica. A gente precisa ter um coração mais grato. Você precisa olhar para você e dizer, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho. Obrigado por tudo que o Senhor já me deu. Eu sou uma pessoa próspera. Eu tenho abundância na minha vida. O Senhor tem me abençoado. Mas esse coração nosso, é enganoso, não, eu quero mais, cuidado com a ganância, cuidado com a avareza, cuidado, essa natureza que nós precisamos trabalhar aqui, eu quero ter uma vida abundante, quero, mas se a gente não souber frear as coisas, não souber colocar um equilíbrio nisso, você entra num processo pecaminoso. E você pode desagradar a Deus. E pode cair num poço sem fundo, queridos. Ministrando aqui, eu lembro de Jesus. Que ele fala assim, que o filho do homem não tinha um lugar aonde repousar a sua gente vive, irmãos. 100 anos, 80, 90, 50, 60, mas agora e a eternidade? Eternidade é eternidade. O que significa 100 anos pela eternidade? Eu quero viver uma vida abundante. Quem quer viver uma vida abundante aqui? Todos nós, é o instinto nosso. Nós queremos. Alguém quer uma doença, uma enfermidade? Não. Mas, às vezes, aparece. Agora mesmo aqui, eu conversava com o pastor Rodrigo, com o pastor Sandro. Fui fazer uma visitinha para o meu pai, sexta-feira. Saí de cá lá, arrasado. Digo, meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Eu ali do ladinho dele, eu falei, Jesus, recolhe, meu pai. Está ali sofrendo. Recolhe. Tanto sofrimento para quê? E eu saí daí assim, digo, Senhor, obrigado pela minha vida, pela minha saúde. Eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje, você agradeceu a Deus porque você está vivo? De manhã, quando você levantou, você disse para você mesmo, obrigado pela minha saúde? Ou você levantou reclamando? Murmurando? Tem que ir na igreja. Tem que. Meu irmão, ninguém faz nada obrigado nesse mundo. Ninguém é obrigado a fazer nada. Esses dias eu conversava lá na minha sala, lá na igreja, lá, com o pastor Sandro e pastores que estavam junto comigo. Jesus anunciou a salvação de uma forma tão simples. Ele estava dizendo para nós que as coisas são simples e quem complica são os homens. Jesus era simples, Jesus contava historinha. Pega lá os evangelhos. Diante dos sacerdotes, dos mestres da lei, aqueles homens, né, a gente vê nos filmes hoje, né, todo poderosos, com aquelas roupas, com aquelas, todos pompudos. Jesus, acho que nem roupa não tinha, uns trapos. Mas ele sentava na beira de uma grama, na frente do Mar da Galileia, dentro do mar, dentro do barco, na entrada dos poços, onde se tomava água, na frente da sinagoga, e ele começava a contar uma historinha. E quando ele contava uma historinha, ele juntava uma multidão. Por quê? Porque as pessoas estavam sobrecarregadas de leis em cima deles. E às vezes, queridos, na nossa vida cristã, nós mesmos começamos a colocar muitas regras sobre nós, sobre nos carregando. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Precisamos trabalhar essa natureza. No versículo 17 diz assim, porque a nossa natureza humana quer, é contra aquilo que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra aquilo que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer aquilo que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. O apóstolo Paulo diz assim, as coisas boas que eu quero fazer, eu não faço. Porém, as más eu faço. É aquela natureza humana e pecaminosa. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele pagou um preço alto, caro. Ele deu a vida. Ele foi humilhado ali na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Mas essa vida com abundância, com equilíbrio. conhecereis a verdade, e essa verdade te liberta. Você vai ficar sabendo como que eu tenho essa vida abundante. Pastor, como que eu tenho? Gostei daquela palavra que o Guilherme falou aqui no começo. Josué ali diante de todos eles disse assim: espera aí, ei, eu e a minha casa, nós decidimos a seguir o Senhor. Só existe um caminho. Só existe um caminho que te leva à vida com abundância. É o Senhor Jesus. A sua conta financeira no banco não é abundante. De uma hora para outra, pode mudar tudo. Quem aqui não ficou com medo há um mês atrás, sejam bem sinceros com vocês mesmos, quem não ficou com medo daquela queda cibernética que deu no mundo? Sirineide, você está aí, né? Nós trabalhamos em banco. Sirineide, você imaginou uma queda cibernética hoje? O que aconteceria no banco, Sirineide? Imaginou você abrir a sua conta de manhã, né, pastor Rodrigo? Nós abrimos a conta de manhã lá e zero. Nós estamos na mão de poucos. Mas a minha confiança não está nisso. A minha confiança está em Cristo. Está em Deus. Está naquilo que diz a palavra. Essa é a minha confiança. Essa é a minha vida abundante. É isso que eu quero falar para você. Ah, pastor, mas a vida abundante tem os percalços. Claro que tem. Alguma vez a Bíblia nos afirma que nós não iríamos ter tribulação? Não. Mas ela é necessário que tenha, sabe por quê? Ela vai fortificar a sua fé. E fortificando a sua fé, aumenta a sua esperança. E dia após dia a gente vai lutar. E a gente vai conquistar. E você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você está comigo? Amém? Eu quero convidar você para se colocar de pé, por gentileza. A banda, só bem aqui, bem rapidinho. Eu quero fazer um apelo.